Vamos voltar ao Pirkei Avot, que nós deixamos antes de Rosh Hashanah. Estamos no meio de uma Mishnah de Rosh Hashanah. A Mishnah fala, Rabbi Lazar Hamodai Omer. Leilui Nishmat Sara Rivka Bat Avraham. Rabbi Lazar Hamodai diz na nossa Mishnah, Mchalelet HaKodashim, pessoa que profana as coisas sagradas. E nós vimos que profana as coisas sagradas, pode ser de uma forma geral coisas sagradas, e pode ser Kodashim específico do Beit HaMikdash, as coisas do Beit HaMikdash. Vamvazet HaMoadot, é a pessoa que despreza as festividades, ou despreza Shabbat Yom Tov, ou como muitos aqui dizem, que está se referindo aos dias intermediários de Sukkot e de Pesach, os dias de Chol HaMoed, que são dias que a pessoa mais facilmente pode chegar a profanar de alguma forma, que não parece ser proibido. Nós vimos na época, por exemplo, que em Chol HaMoed a pessoa deve se vestir com roupas igual de Yom Tov, e senão ele está desprezando esses dias. Então, por exemplo, isso. Gamalbin Pnei Haverot Barabim. A pessoa que envergonha o seu colega em público. Também falamos sobre isso. Inclusive, a palavra Malbin Pnei Haverot, Malbin, quer dizer envergonhar. Mas tradução literal, Malbin, é aquele que alveja. Quem alveja a face do seu colega. E nós falamos que pela Torá, quando uma pessoa envergonha o outro em público, é como se ele estivesse matando essa pessoa. Por quê? Porque no primeiro momento o sangue vai embora da cabeça, a pessoa fica branca. Em seguida ele fica bem vermelho, que o sangue vem com tudo para a cabeça. Então, no primeiro momento, esse fato dele tirar sangue da cabeça do outro, a Torá considera como se ele estivesse matando o outro, de tão grave que é envergonhar uma outra pessoa. E aí nós também chegamos a falar como fazer, só precisa chamar a atenção do outro. Então, lógico que nunca em público e também num cantinho, de uma forma que não vai envergonhar ele, uma forma que não vai deixar ele se sentindo mal. Porque afinal é uma mitzvah chamar a atenção do outro, para corrigir o outro, para o outro poder fazer as coisas direito. Mas também é pecado a pessoa ofender ou envergonhar o próximo. והמפר בריתו של אברהם אבינו, a pessoa que revoga o pacto de Abraham Avinu. והמגלה פנים בתורה שלו כהלכה, a pessoa que revela coisas na Torá que não são de acordo com a Torá. Afarpish yesh bidó Torá umaasim tovim. Mesmo que essa pessoa tem Torá e bons atos, em lo chelek lolam haba, ele não tem parte no mundo vindouro. Essa parte que eu corri é a parte que nós não vimos ainda mais a fundo. A Mishnah fala, portanto, que a Mefer Britó Shel Avraham Avinu é a quarta coisa que aparece na Mishnah. São cinco itens. O quarto item, aquela pessoa que revoga o pacto de Avraham Avinu. O pacto de Avraham Avinu é o Brit Milá. O Brit Milá é conhecido como Brit Avraham, que é o primeiro que fez esse pacto com Hashem. A Mishnah aqui não fala a pessoa que deixa de fazer Brit Milá, mas sim usa a linguagem, aquele que mefer, aquele que revoga, britou o Brit Avraham, o Brit, o pacto de Avraham. Por quê? Porque o Brit Milá não é apenas algo material, algo físico. Por trás disso tem um pacto muito forte com Hashem. Então a pessoa que deixa de fazer Brit Milá não é só que ele não fez entrasse numa cirurgia, não é isso. Essa pessoa está deixando de fazer um pacto que existe com Hashem desde Abraham Avinu até aquela pessoa. E aquela pessoa não está, está revogando. Ele está quebrando a corrente. Assim nós fazemos até a Brachá, que se fala logo depois do Brit Milá. Brachá fala, Baruch atah Hashem Elokeinu Melech Haolam, Asher Kidesh Yedid Mi Betel. Aquele que santificou o colega, quer dizer, o querido dele, Mi Beten, desde o ventre. Esse é Avraham Avinu. Vechok Bisheiro Sam. E ele colocou um carimbo, uma marca, no corpo dele. Vetzetzav, e os seus descendentes, nós. Hatam Beot Brit Kodesh. Ele também carimbou com o pacto sagrado, com o sinal do pacto sagrado, Be'ot Brit Kodesh. Ou seja, nós temos o Brit Kodesh, o pacto sagrado, que não é algo físico, e tem o Ot Brit Kodesh, o sinal desse pacto. Isso sim é algo físico. Por intermédio desse Brit Milá, foi feito uma aliança e um pacto entre Hashem e Avraham Avinu, e Hashem já fez esse pacto naquele momento com todos os futuros descendentes de Avraham Avinu, que também vão fazer e manter esse pacto. E portanto, se uma pessoa chega e fala, eu não vou fazer Brit Milá, naquele momento ele está negando e anunciando que eu não quero ter parte desse pacto que todos nós tivemos até hoje com Hashem. E por isso, essa pessoa aqui está trazendo sobre ele a pena que a Mishnah fala no final. Ele não tem parte no mundo vindouro. Se ele não quer, não precisa. Mas também não vai ter depois recompensa. Depois não vai ter lá na barra. Não quer fazer parte, não tem problema. Mas fica fora para sempre. Como que funciona isso? A Gemara fala, no Tratado de Eruvim, que Avraham Avinu, que é o primeiro com quem Hashem fez esse pacto, declarou ser fiador e a garantia para todos aqueles que também entrarem e fizerem parte desse pacto que Abraham está fazendo com Deus, que Abraham vai ficar na porta do purgatório, na porta do inferno, e vai tirar de lá todas as pessoas que têm Brit Milá. E vai levar eles para o paraíso. Isso está escrito na Gemara. A Gemara aprende isso. Lá o Reish Lakish diz, Poshei Israel, Einur Shergeinom Sholetet Bahem. O Talmud diz, o Reish Lakish diz, que os pecadores de Israel, o fogo do inferno, não consegue consumir eles. Da onde ele aprende isso? Diz o Reish Lakish o seguinte. No Beit HaMikdash havia dois altares. Tinha um altar grande lá fora, fora do prédio, no pátio, onde eram feitos os animais, etc. Dentro do prédio, no Kodesh, tinha um altar menor, que tinha mais ou menos meio metro por meio metro por um metro de altura. E esse altar era de ouro, mas ele não era completamente de ouro. Ele era de madeira e tinha um revestimento de ouro. Qual era a espessura do revestimento de ouro? Como uma moeda. Espessura de uma moeda. Todos os dias, de manhã e de noite, era feito, queimado sobre esse pequeno altar, ktoret, incenso. Diz então o Reish Lakish, essa espessura, essa cobertura de ouro tão fina, por mais que tinha fogo em cima dela todos os dias, de manhã e à noite, nunca o fogo derreteu esse ouro, ou estragou o ouro, ou estragou a madeira que está por baixo. Então, poxei Israel, os pecadores de Israel, Shemeleim mitzvot karimon, que estão cheios de mitzvot como a romã. Conforme está escrito no versículo em Shira Shirim, que fela harimon rakatech, dizem nossos sábios que Fela Harimon Rei Kateich, os seus vazios, quer dizer, as pessoas que estão vazias de mitzvot, ainda estão cheias de mitzvot como uma romã. Não existe um Yehudi que não faz mitzvot. Essa história de religioso ou não religioso é uma balela, é uma besteira, não existe isso. Todo Yehudi faz mitzvot. Lógico que nós recebemos uma Torá com 613 mitzvot, nós temos a obrigação de fazer as 613, se esforçar para chegar, fazer todas elas. Mas todo mundo tem mitzvot. Impossível um Yehudi, por pior que ele seja, que não tem alguma mitzvah que ele faz na vida. Então por isso o Talmud fala que mesmo aquele pior achá, pior pecador que tem no povo de Israel, ele tem ainda mitzvot. Como uma romã tem sementes, ele tem mitzvot. Então disse o Reish Lakish, se o fogo não consumia e não estragava o altar, será que o fogo vai estragar um Yehudi, por pior que ele seja, mas ele está cheio de mitzvot que vão proteger ele? Mas não quer dizer que a pessoa não pode ir para lá. Se a pessoa tem muitos pecados, ele vai ter que ir para lá. Mas quando ele chega na porta do Geinom, tem Abraão Avinu lá na porta. E Abraão Avinu, se ele percebe que essa pessoa é uma pessoa que tem Brit Kodesh, ele tem o Brit Milá de Hashem, ele tem um pacto forte com Hashem. O que quer dizer que ele tem um pacto forte com Hashem? Pacto forte com Hashem não é só que ele tem um pacto físico, ele tem um pacto espiritual. E por isso, nossos sábios trazem, está na Alahá, que parte do pacto do Brit Milá tem duas coisas. O que quer dizer uma pessoa que mefer britou? Isso que nós lemos aqui. O que quer dizer uma pessoa que revoga o pacto com Abraão Avinu? Tem duas formas de revogar esse pacto. Número um, uma pessoa, óbvio, ele nem fez Brit Milá, mas estamos falando aqui que ele tinha Brit Milá. Ele tem Brit Milá, ele revoga o pacto. Ele está revogando. Primeiro jeito que ele tem para revogar é fazer uma operação para colocar de novo um prepúcio nele. Segunda forma de revogar esse pacto é a pessoa que tem relação com uma pessoa que não é judia. A pessoa que tem relação com uma goiá está, naquele momento, revogando o pacto de Abraão Avinu. Por isso que é tão sério. Você fala, por que é tão sério? Casamento misto? Qual o problema? O problema é a gravidade disso. Por que que todo mundo tenta impedir? Porque, nesse momento, a pessoa está trazendo e diminuindo a santidade dentro do povo de Israel. Está todo mundo dentro de um pacto. E, de repente, tem alguém que está saindo, pulando fora desse pacto espiritual. Coisa que não acontece quando alguém, por exemplo, não comeu kashé. Ele está fazendo um pecado. Mas ele não está colocando em jogo todo o pacto. O Brit Milá é algo que envolve e une todos os Yehudim. E no momento que uma pessoa revoga isso, ele na verdade está afetando o pacto de uma forma geral. Por isso que é tão grave. Então, uma pessoa que revoga o pacto de Abraão Avinu, diz aqui a Mishnah, que ele não vai ter parte no mundo vindouro. Por que que não vai ter parte no mundo vindouro? Porque ele vai parar no Geinom, vai parar no inferno, e não tem Abraão para salvar ele. Lá não tem Abraão. Abraão está lá para salvar a pessoa que mantém o pacto de Abraão Avinu. Pessoa que se mantém dentro da coletividade e a pessoa que, obviamente, tem o Brit Milá e não desfaz dele.